Traz com a coral gostosa hoje.
Então, vamos conversar. O chat começa a piscar, tipo, quer descer? Aí, opa, é comigo.
Eu não posso rir disso, não, porque eu já caí muito nessa.
Viruzinho.
Tem uns que ela escreve o seu nome e pergunta se tá tudo bem.
Não, é legal.
Não tem mais aqueles gifs de maneira da mulher dançando no canto da tela, tu, pô, acabou.
É legal que um cara na internet ficou escrevendo assim, gravou, né? Estou me sentindo muito deprimido. Nossa, estou tão excitado agora. Aí ele escrevendo, quero me matar. Nossa, você deve ser lindo, não sei o quê.
Raivinhas, HQ fã. Eu fico puto quando o Povo Aranha faz a chamada do Skype e vai dormir. Eu sei que daqui a pouco essa chamada vai cair e o filho da puta não vai estar aí. Porra, povo.
Raivinhas, HQ fã. Fico puto com o trailer do Lucifer, que não tem porra nenhuma a ver e eles ficam anunciando que tem a ver. É uma viadagem.
Eu fico feliz porque o Japão anunciou oficialmente que dia 9 de maio é o dia do Goku.
Eu fico puto com o fato de que todo parceiro te manda um inbox e tu não sabe se aquilo dali é de um site russo ou não e você não clica.
Eu dou graças que o povo não tá gravando.
Eu fico puto quando, além de descobrir que eu tenho enxaqueca, o viado do Todd não me coloca na lista de apresentação.
Com essa internet de merda, né, que cai a cada segunda, a gente nunca sabe, né, filho da puta. Então, depois das nossas raivinhas da HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Questão.
E aí, molecada?
É o Madruga Jackson.
Opa!
O Fluffy.
É, fala aí.
O retorno dele, Renan X.
Fala baixo, porra. Olha
aí. Isso aí é porque o velho tá com a bengala do lado dele pra enfiar. E o nosso convidado especial, diretamente do Bairro dos Enxutos. É o Nuco.
Ganhando milha de viagem em podcast dos outros.
Então, meus amigos, no podcast de hoje, inspirado no nosso amigo, no nosso amiguinho Povo Aranha, que é uma comédia ambulante, nós resolvemos falar daqueles filmes muito engraçadinhos que, de certa forma, eles, dependendo da sua ideologia, você não vai achar ele tão engraçado. Ou seja, aqueles filmes tão porra louca, mas tão porra louca, que nem todo mundo entende. É, tá bom, é isso aí. Vamos começar esse podcast. Pode dizer que não deu essa ideia, que deu outra ideia muito melhor, mas infelizmente não conseguiu seus convidados. Depois reclama que o povo disse que você não consegue ninguém, tá vendo aí? É.
E quando consegue, a gente tem um exemplo do último cast, né?
Pelo menos.
Exatamente.
Pelo menos eu tenho um namorado e já comi alguém.
Olha aí.
A pessoa não sabe brincar.
É isso, essa brincadeira não vale, porque o povo é virgem e você fala isso com virgem, não conta.
O povo é assexuado, você está sendo cometendo assexuadofobia.
Tu fala isso com virgem, ele vira pra você e fala: eu decidi esperar.
Exatamente. Eu tenho HP alto no LOL. Mas enfim, fala aí alguma comédia, aquela comédia exagerada que Vossa Senhoria lembra de ter assistido.
Cara, tem uma comédia que eu não me lembro do nome, mas o pessoal deve se lembrar, que vivia passando na sessão da tarde, que é de um aluno que descobre que tá tendo tipo cotas na universidade e ele toma um remédio pra ficar preto, ficar negro.
Caralho!
E aí... Ah,
pode crer, eu não sei o nome também.
E aí ele entra na faculdade e tipo, tem vários atores negros conhecidos, até o cara que faz a voz do Darth Vader.
Caralho! Pode crer!
E ele vai lá e ele diz que é vítima de preconceito e tal, e começa a ganhar dinheiro, começa a a entrar, na faculdade e a média dele pode ser baixa, não tem problema. Mas isso é a coisa mais bizarra e passava tranquilamente só na tarde. Hoje em dia seria um puta racismo desgraçado.
É de que ano isso aí, Cristian?
Cara, isso é dos anos 90, cara.
Ah, anos 90.
Ô, eu não... Já sei, é, assistir, aí, é convidado. São os convidados que merecemos, né?
É, pera aí, é porque deu um mudo aqui, porra.
Olha aí, o cara fica assistindo pornografia nova do podcast, né? Aí dá mudo pra ninguém ouvir.
É, isso é o que acontece quando você clica em inbox do povo, né? Não vai fazer problema aqui.
Eu nunca, o que você acha dessa comédia que torna um ator branco e negro pra ele conseguir cotas?
Cara, eu acho isso perfeito pra realidade brasileira. O que tem de lourinho e de olhos azuis chegando lá. Eu sou negro, mas amigo, você é louro. Aqui, ó, meu bisavô era negão, nasceu numa favela. E o cara entra na faculdade. Ou então, no sétimo período, o neguinho descobre que o fulano de tal das couves lá é europeu. Aí, porra, mas aquele cotista!
É, pois é, mas só que a minha avó era europeia, ela casou com o africano, né?
Exatamente, tem mutumbo na família, então.
Então, o filme nada é do que um retrato do fiel do que acontece no Brasil. Ah. Ah, eu nunca aproveitei, antes que você fique no mundo de novo... Cita aí pra gente uma comédia
do gênero. Cara, é um filme que eu acho muito, muito foda. É aquele Eurotrip, Passaporte para a Confusão.
Porra, isso é muito foda.
Cara, esse aí é muito maneiro, cara. Ele tem uma coleção de coisas muito erradas. Aquele italiano do trem, cara,
Scusi. O italiano estuprador, né?
Esse é o melhor, cara. Scusi.
E aquela a cena da boate, tipo, que eles chegam na boate, eu acho que na Sérvia, no meio da Europa lá oriental. Pô, quanto dinheiro a gente tem? Sei lá, eu acho que a gente tem 15 centavos. Com 15 centavos, o que é que a gente faz nesse lugar? Eles gastando mó grana, como se tivesse com milhões de dólares. Ele chega no hotel, joga uma moeda na cara do atendente do...
Caiu.
É, só dando continuidade aí o que o Nuco tava falando, cara, essa cena é muito boa porque o maluquinho chega lá, ele joga, cara, tipo assim, uma moeda de 10 centavos pro atendente, ao atendente, ó, obrigado, senhor. Aí chega, dá um tapa na cara do gerente do hotel e fala, com isso aqui eu não preciso mais de você, eu posso abrir meu próprio hotel.
Esse aí, é que o cara atravessa toda a Europa oriental atrás de uma menina, né?
É, porque ele conheceu uma garota online, aí o nome da garota era Mika, aí ele, pô, mas Mika é nome de homem, não sei o quê, deu um fora na garota e o amigo dele chegou, cara, Alemanha, Mika é nome de mulher. Aí ele baixa a foto da garota, a garota é uma loura maravilhosa, não, tem que ir atrás dela.
Não, e o maneiro também é a cena do Papa, né, que ele veste a roupa do Papa, aí... Ele sai da janela e começa a fazer sinal sem saber.
Aí todo mundo acha que ele é o Papa. Não, o filme já começa errado com aquele lance da festa da faculdade, né? Porque ele namora com a menina lá, que é a Kristen Kreuk.
Que abundância, meu irmão!
E ela trai ele com o vocalista de uma banda que é o Matt Damon. Aí ele, cara, faz uma música pra isso, chamada Scott Doesn't Know.
É tenso aquilo, que é a música pro chifre, né?
É a música do chifre dele, todo mundo lá cantando Scott Doesn't Know, Scott Doesn't Know.
O bolo de maconha também.
Ou então a briga com o mímico no meio da rua.
O maneiro é me explicando, depois eu fui assaltado. Mas foi assaltado. Sim, perdi tudo. Mas recebi um boquete muito gostoso.
E naquela cena da palavra secreta que aquele lourinho, ele vai pra porra do clube de Sadomaso e a mulher do clube de Sadomaso é a Xena. Tem aquela palavra secreta do tipo, tem que falar a palavra secreta pra mulher parar de fazer sacanagem com ele, só que a palavra secreta tá em holandês. E ele não sabe falar.
É muito bom.
Aí ele crente que quer brincar com ela e vem dois malucos gigantes, careca, vestindo couro, pra poder fazer coisinhas com ele.
Esse filme é muito errado, mas tá bom. Foi boa citação. Mexe a
cadeira da maneira que te dar. Mexe a cadeira. Fazendo a minha mala, mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem, vai, move your body.
Ô Renan, vamos aí.
Então, cara, esse filme não passa na Sessão da Tarde, muito pouca gente assim já viu, ou não sei. Mas ele ficou famoso recentemente, né? Que é o do Monty Python, A Vida de Brian. Cara, é simplesmente a história de um cara que é vizinho de Jesus, assim. E, cara, tem uma sequência muito foda, uma das melhores sequências que eu já vi, assim, de comédia, que é no início, cara, eles trazendo os três reis magos, assim, trazendo ouro, incenso, essas paradas lá da Bíblia. Cara, é muito engraçado, cara, muito engraçado mesmo. E, tipo assim, o melhor de tudo, cara, é que no Brasil tem os dubladores do Chaves.
Isso.
Eu não consegui ver esse filme.
Não, todos eles. Tipo assim, Seu Madruga, Seu Barriga, todos eles. Sim. Não, é isso aí, cara, é muito engraçado. Só que é um filme que, como deveria ser o tema aí, né? Se você assistir assim com outras pessoas, tipo, não, assiste aí, olha que engraçado. Cara, as pessoas não riem. Você fica rindo sozinho igual um trouxa, porque você entende as piadas e as pessoas não entendem.
Tem uma piada. Porque geralmente, quando você fala pra alguém...
mais simples,
entre elas. Não, é porque geralmente quando você fala pra uma pessoa, veja esse filme, e esse filme é do Monty Python, se a pessoa ainda não viu, é porque ela não vai entender.
Tem
uma cena que eu assisto e todo mundo ri junto, que é aquela cena que eles estão reunidos pra fazer uma revolta contra os romanos, os judeus lá, os hebreus. Ali só, o que os romanos nos deram? Não deram nada. Não, mas peraí.
Democracia.
Eles deram democracia.
Não, deram esgoto. Além disso, deram o quê?
As estradas.
Além disso, nos deram segurança. Mas e além disso? Aí, tipo assim, o cara quer fazer a revolta de qualquer jeito, cara.
E naquela hora que ele, acho que é o Pôncio Pilatos, manda chamar lá o cara pra jogar Jesus Cristo, Big Dicks.
É que chegam pra ele, me fale, garoto, você é o quê? Eu sou romano. Aí, você é romano, quem é seu pai? Aí meu pai é Big Dicos. Aí todo mundo começa a rir. Aí qual o problema? Meu amigo se chama assim, eu vou chamar ele aqui. Isso é...
Quem é o próximo que rir vai ser crucificado? Big Dicos, os centurião, todo mundo.
Logo no início, assim, a mãe dele, ele tá, pergunta lá, mãe, você acha que meu nariz é grande? Aí a mãe, porra! Você só pensa em sexo? Não sei o quê. Aí, cara, ela entra em casa, aí tem um soldado romano. Aí o cara, o Brian pergunta, pô, que não sei o quê, tem um romano aqui? Ela, não fala assim de romano, não sei o quê. Ela conta que o pai dele é romano, cara. Aí, tipo assim, ele, é desoladaço e tal. Aí ele entra no quarto. Cara, eu sei que ela chega perto do cara e fala assim, esses meninos só pensam em sexo. Se ajoelha e paga um boquete pro cara, maluco.
Caralho.
Muito zoado.
Tá bom. Terminou, Renan?
Sim, senhora.
Fala aí, Madruga.
Cara, eu vou citar o filme do nosso o grande entrevistador do Cazaquistão, Borá. Que puta que pariu, cara. Que filme doido. Pra mim, o ápice é aquela cena dele lutando pelado com aquele gordo. Que ele chega no quarto, o gordo tá batendo punheta. Aí ele sai na porrada com o cara, aí vai rola saco na Madruga, cara.
Tu sabia que esse Borá é baseado numa série de TV do mesmo cara que ele fazia na Inglaterra? Só que ele resolveu ir pros Estados Unidos, onde ninguém conhecia a série dele, pra fazer o filme.
Cara, esse filme aí é daqueles que quando você assiste, você fica meio naquela dúvida se aquelas pessoas estão interpretando ou se aquelas
pessoas não fazem.
A parte mesmo da Pamela Anderson, você não sabe se ela tá fingindo ali ou se ela tá puta mesmo com o cara.
Mas eu acho que ela não sabe. Ela achava que era real, que ele era.
Repórter do Cazaquistão.
Que nem quando ele conta com aquela feminista, né? Que ele vai conversar com ela. Isso eu acho que na série ele vai conversar com ela. E aí ele chega e fala assim: olha, você é muito bonito, tal, você poderia ser uma stripper. Ela fala, obrigado, tal, não sei o quê. Mas você não deve ficar falando isso pras mulheres, né? Tá errado. Aí ele fica assim, poxa, eu não posso nem chamar de puta. Olha, eu não acho que devo chamar de puta, tá errado. Ela tenta se controlar, né? Tu vê o ódio no olhar dela. Aí ele fala assim, não, nem posso chamar de minha puta, ou puta, na hora que eu tô transando com minha namorada, afinal pra comentar as coisas e tal. Aí você, assim, talvez, quando tá transando, pode chamar de minha puta, tal, se vocês nos combinarem e tal, não sei o que. Aí o cara fica só falando merda pra mulher lá, né? Aí a mulher fala, não sei o que, é mó treta essa série dele lá.
Cara, a parte, pô, em que ele se hospeda no quarto da família judia, ele e o cameraman, aí ficou assim, caralho, pô, a gente tá na casa dos judeus, eles são monstros que vão comer a gente de noite. Aí ficou fazendo daqueles filmes, tipo Cloverfield, tá ligado? Câmera na cara, assim. Eles ficam assim, não, estamos a 3 horas da noite na casa dos judeus, com medo do que possa acontecer. Quando esses monstros vão atacar a gente? Eu, caralho, o que é errado?
Mas tá. Ô, Fluffy, fala aí.
Vocês falam de filmes assais inteligentes, não sei o quê, crítica social, vida de Brian. Eu não preciso de tanta coisa pra rir. Por isso que o filme que eu mando é O Super-Herói, o Filme.
Que merda, hein?
Cara, é aquele do Super Libelo?
É, do Libelo, que o cara chega, os meus ataques podem cortar diamantes. Aí ele fala, isso não...
Eu não tenho nenhum diamante.
Aí o cara vai trocar as 3 lâminas, as lâminas vão, tipo, passar totalmente longe do cara, ele dá uma pirueta e todas acertam.
Pois é, cara. Cara, é muito foda. A forma como os pais dele morrem, assim, tipo, os caras tirando sarro de Batman.
É tiro, Zé! É tiro, Zé! Homem correu!
Ei, é tiro, porra. É tiro! Tu joga no chão,
corre, corre, porra!
Porra, Eunuco, tá chegando o bagulho aí, cara?
Chama o homem,
cara, isso daí acho que é Uzi. Uzi é fraquinho, então.
Eu só não digo
carioca, que a carioca reconhece metralhadora.
Sim, eu só não digo que foi aqui porque eu tava no mudo.
E também tem o melhor professor Xavier de todos os tempos, que é o Tracy Morgan, como professor Xavier, que é muito foda.
Falando, cara, esse filme é muito merda. É muito merda, cara.
É muito foda, cara.
É muito foda. É horrível.
Renan as referências junguianas.
Não, entendi. É engraçado. É engraçado, mas é muito merda, cara.
Não quero passar minha vida catando referência em junguiana no filme.
Filme é muito merda. E hoje em dia a gente tem 50 tons de cinza. Pra mim isso é uma obra de arte.
Foi vergonhado.
Cara, o filme é muito bom. Eu ri na época, rio de novo quando vejo o Leslie Nielsen também.
Que é o...
Mas é que ele não morre, né?
Não morre. Aí o cara assim, eu chego médico lá, ó, eu não tinha boa e uma ruim. Aí, a boa é que a gente tirou do coma. Aí, cara, pô, legal. A ruim é que a gente fez uma cirurgia de mudança de sexo, acidentalmente. Cara, porra.
Esse, não. O protagonista aí, o Libélula, cara, ele fazia um desses seriados infantis malucos aí.
Eu acho que o melhor do filme foi a reação do Renan. Não, eu conheço esse filme. Aí o Koff falava alguma coisa e ele, ah, é mesmo? Ah, é. Isso aí mesmo.
Não, eu conheço, eu não
Daqui
lembro
Daqui a pouco
de
ele
tudo,
vai falar, pô, que o Bazooka tava lá também.
Tá sabendo bem. Terminou o cofre.
Terminei. Pode falar, Toti.
Ô, Richard Pinto, você tá aí, meu filho? Já terminou o tiroteio aí? Acho que não, ainda tá escondido.
Ainda tá embaixo da mesa.
Enquanto o Richard... negro anda muito violento.
Enquanto o Richard tenta aí adentrando a conversa, cara, eu vou citar um aqui que... Eu ia citar um, mas só que vou guardar esse final sem ninguém falar. É... O Elo Perdido. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
Ah, fizeram até a série escrever sobre isso.
Cara, esse filme é muito bom, maluco. E tem umas coisas muito erradas nesse filme. Tem uma parte mesmo dos alienígenas fazendo sexo.
Putaria é isso mesmo.
Aí ele e o cara tá olhando, aí ele diz assim... Olha lá, a alienígena tá pagando boquete pro outro. Não, pô, eles não estão fazendo isso. Aí daqui a pouco mostra a cena, só a sombra. O bicho anda de 4 e o outro bem comendo.
Caraca.
Tu sabe que esse filme, Todd, o pessoal quis matar o William Farrell por causa que é um remake de um filme antigão.
William Farrell, o doutor William Farrell.
De que filme,
Cristian? Não, o mesmo nome, O Elo Perdido, dos anos 70. Só que
era uma série de TV, se não me engano.
É uma série... Não, virou depois uma série de TV, né? E, tipo, tinha vários fãs, aí eles ficaram animadíssimos quando souberam que iam fazer um remake, né? Só que fizeram uma comédia escrota.
Foi só zoeira.
Pois é. Aí quis ameaçar ele de morte. Isso também foi péssimo de preferir e tal.
Só pra finalizar, a parte final é muito boa, que o Will Ferrell volta pra Terra, né? E o outro maluco fica. Aí ele diz, não, eu vou morar na aldeia do nosso amiguinho aqui. Quando chega lá, a aldeia dele só tem mulher, bucada e gostosa.
Caraca,
ele fica cara. Sozinho com bucada de mulher. Filho da mãe. Ah, mas esse filme é muito maneiro, cara. Mas tá bom, o Richard não vai falar agora não. Vamos fazer pra nossa próxima rodada.
tique 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 tá, bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá, bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá, bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá.
Ô Madruga, começa aí citando.
Cara, vou apelar aqui e falar de um clássico das comédias, que é Loucademia de Polícia, cara.
Caraca, maluco.
Taco Berry.
Qual deles? Que qual top, do... cara.
Todos.
Peraí.
O primeiro e o segundo são clássicos. O terceiro
sim, os outros já é uma comédia assim, dá pra rir e tal, é engraçado, mas, pô, não é surtado igual os dois primeiros, cara.
Não, cara, mas é muito bom. Porra, tinha o Zed quando entrou, num que ele era o
vilão. Ele gritando, grita, ele fica gritando.
Aí quando ele entra quando ele vai fazer o treinamento da polícia, tá, daquela parte que a gente tem que treinar a invasão, que todo mundo fica dando chute na porta, fazendo a porra toda, ele só olha pra arma, dá um grito, a porta cai, cara. É muito foda.
No primeiro filme, o Zed era o bandido, não é?
Aí depois, no primeiro ele era o bandido, no segundo ele se regenera. Cara, e tem também a boate Blue Oster.
É isso que eu dizia. O maneiro é no dia seguinte que eles chegam lá pro comandante, né? E teve festa? Teve, senhor. E o que rolou na festa? Não, só dança. Só dança. Só dança, senhor.
Dança. Tipo assim, sauna gay.
E aquela cena, cara, do discurso que tem, que eles contratam a prostituta, aí eles botam a prostituta embaixo do balcão lá do discurso do púlpito, né? E aí o cara vai dar o discurso e a mulher faz boquete.
Ela chupa o comandante laçar. Aí quando ele vai olhar, saiu o Marrone lá de baixo.
Então risquinho pro Marrone, tipo, muito bem, Marrone, muito bem.
Não, o maneiro foi o comandante Lassar. Ele viu o Marrone saiu de lá de baixo, ele achou que o Marrone bateu o boquete, né? Aí ele vai reclamar lá com o filho da puta. Aí ele diz, não, o Marrone, aí o cara, o que o Marrone, senhor?
Ele não consegue.
Não, ele fez, sim, senhor, o que ele fez? Nós temos que tomar uma posição, sim, mas ele fez o quê? Deixa pra lá.
Depois o Marrone sai, não sai? Nos outros filmes.
Ah, mas aí já
no 4, já. Não sai no 4. Isso já é no 6. Já não sei.
Caraca!
Não, o Marrone só participa dos três primeiros.
No quarto já não é com ele, não. O quarto já é aquela coisa do tipo...
Ah, tem uns sobrinhos do Marrone, né?
Pois é. Do capitão.
É tipo aqueles todo mundo... como é que é o nome do... American Pie, o último Stripper Virgem, essas porras
assim, né? American Pie que não vale.
Mas temos que citar, não podemos deixar de citar aquele cara que fazia os barulhinhos.
Os sons, cara, ele
é... Porra, ele é muito bom, cara.
Ele é a alma do filme, cara. Ele é a alma do filme.
Cara, ele é muito foda.
Caraca. Boa citação, Madruga. Eu, Nuco, fala mais um aí.
Ah, cara, eu vou falar o Trovão Tropical mesmo. O Trovão Tropical tem uma coletânea de situações ridículas e escrotas. O Robert Downey Jr. naquele filme, ele tá foda.
Você vê nos olhos dele, cara, que ele tá surtado, assim, ele tá louco.
Transtornado. Eu sou um homem branco me passando por um homem negro num filme que eu sou um branco sendo um homem...
Caraca.
A melhor interpretação do Tom Cruise foi nesse filme aí.
O Jack Black também naquele filme, tipo, o Jack Black como o gordinho viciado em cocaína.
Como o Ed Murphy, tipo, né?
Ele tá solto, cara. Ele tá solto.
Não, é o Jack Black sendo o Ed Murphy, né?
Porque ele tá ali totalmente, assim, sem travas.
Tu sabia, Rafael, que esse papel era pro Ed Murphy? Só que ele se recusou a fazer... E eles continuaram com a mesma história, né? Que ele fazia comédia, que ele era ele mesmo, né? Em vários personagens, né?
Exatamente, era ele mesmo, em vários personagens, era viciado em drogas. Então, o Ed Murphy meio que vazou, porque, pô, eu não vou fazer o mesmo, pô.
Eu poderia chamar o Rob Schneider também.
O personagem do Jack Black tá perdido no meio da floresta, fica sem cocaína, então ele começa a entrar em crise de abstinência.
Imaginar que tem... Sério, cara, sério. Olha os olhos dele, cara.
Imaginar que tem um ator ganhador de Oscar que fez o filme por valor baixíssimo, o cachê dele, que é aquele cara que ganhou por Interestelar, que já ganhou vários Oscars, ganhou por Cowboy, vários Oscars aí, né? Esqueci o nome agora. Que ele faz o assistente do Stifler.
O negócio dele é levar a tal da
Vismo.
Adutivo. Eu vou levar o Tivo pra você.
O Tivo, aham.
Uh-huh. Não, é massa que sequestra ele e acha que é uma outra produtora que comprou o contrato, né? Ele liga, não, eu vou pegar você e não sei o quê. Nós somos os dragões, né? Chama-se.
Mas esse nome, eu nunca ouvi falar esse nome. Qual o agente de vocês?
Ele começa a ameaçar foda os caras. Eu vou fuder vocês, eu vou fazer não sei o quê, eu vou enfiar meu não, braço no teu cu.
Eu vou enfiar assim. meu pau tão fundo que vou precisar da porra da onda, da porra de uma sessão pra tirar de
você. E a dancinha dele, cara, a dancinha do Tom Cruise é muito boa. É
no final, nos créditos.
Aqui é assim, assim, que é bom, cara, do Jack Black amarrado, tipo, cara, me tira daqui, eu faço o que você quiser. Eu chupo o seu pau, dou uma bolhada, mexo nas bolas, eu faço o que você quiser.
E o Al Pacino lá, que é todo machão, é um viado, né?
Caralho.
E aquele e eles batendo no molequinho chinês, o personagem do...
É legal ter uma cena que, tipo, estão todos reunidos, né? Aí ele fala assim, não, vamos fazer igual no script. Vamos fazer igual no script. Aí ele fala assim, vocês leram o script, né? Aí, eu não leio o script que me lê, né? É tipo ator de Hollywood, né?
Não, e o mais engraçado desse filme é que eu acho que aquele diretor que explode quando desce do helicóptero, eu acho que é uma sacanagem com o Michael Bay.
É, com certeza.
É pra aumentar o número de explosões, porra. Eu quero tudo pegando fogo.
Pô, o Nick Nolte também tá surtado nesse filme, né? O Nick Nolte, que já é surtado naturalmente, né? É. Tá lá nesse filme, que é o cara que perdeu as mãos.
Aqueles caras velhos de guerra.
Né? É, eu estava lá, e quando minhas mãos explodiram, eu vi Deus.
Você não sabe o que é fazer a maior explosão do cinema da sua vida, garoto. Eu sei.
Eu estava. Era tá tudo bom. Mentira, nem tinha perdido as mãos, tinha inventado.
Tipo, mas você tem as suas mãos? Claro que eu tenho as minhas mãos. Como é que você acha que eu toco por isso?
Ô, Renan, fala outra aí.
Cara, eu tenho que falar disso, que é o Todo Mundo em Pânico, especificamente o 2 e o 4, acho que é o 4, não, o 3, sei lá, cara. É o que o presidente dos Estados Unidos é o... Ih, caralho, esqueci o nome dele.
Charlie Sheen.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
E não, que Charlie Sheen, pô.
Não, Charlie Sheen é presidente dos Estados Unidos no Machete, pô.
É. Ah, o Coroa, como é que é o nome do Coroa?
O Les Nielsen, né?
Les Nielsen, sim. Cara, aquele filme é muito foda. Eu não sei se é porque eu assisti com a galera.
É o que sacaneia sinais e uma porrada.
Tem a cena que fala assim... Que os aliens vivem cutucando as pessoas, botando o dedo na boca delas, não sei o quê. Aí, aí a gente fala... Ah, por que vocês fazem isso? Não, porque nós urinamos pelo nosso dedo. Aí todo mundo começa a vomitar.
Não, aí, não é isso, cara. Os alienígenas dão um chute no saco do outro pra se cumprimentar. Não,
eles também passam o dedo dentro da boca.
Não, aí o...
O Lesnar fala assim, nós não somos tão diferentes. Aí sai
a... É, ele faz também. Caralho, mas cara, no, logo de início, assim, aí ele já dá uma sacaneada, cara, é muito foda essa sacaneada, que ele, toda vez que o cara tá andando, o Charlie Sheen tá andando, tipo que dá um giro assim, né, e a câmera gira atrás dele, aí dá aquele barulho, que é o barulho da câmera, cara, girando atrás dele, sacaneando o jogo de câmera dos sinais, cara.
É legal aquela cena dos... que eles imitam os sinais, que a mulher tá imprensada, que também é a mulher dele na época, aquela loira, né? E aí ele fala, diga pra... Toda aquela sinal, né? Diga pra ele bater bem forte, diga pra não sei o quê. Aí ele fala, sim, querido, eu vou falar, fazer tudo isso aí. E nunca mais transe com ninguém. Aí ele, querida, não estou
escutando. Não tô ouvindo, não tô ouvindo.
Aí assim, nunca mais transe com ninguém. Aí ele, o quê? Querida, não estou escutando, você está delirando. Você... Aí você, diga, anote o número da loteria, ele vai anotar. Aí, é isso que você escutou, né, seu filho da puta? É muito...
Mas devemos citar uma cena do 1, que é o fantasma que faz, mete lá na boca da mulher. Que ele mexe tanto que fica fazendo calombo na nuca.
Esse fantasma é maneiro, né? Aí depois a menina quer dar pra ele de novo, aí ele diz, não, eu não quero te comer, você me passou um chato.
Passou chato.
Não, outra coisa também é o 2, uma cena do 2, a cena que a árvore fuma o negão. Sacaneando aquela cena do poltergeist que a árvore entra no quarto, a árvore pega o negão e começa a enrolar o negão um baseado e começa a fumar. Aí todo mundo entra no quarto, vamos soltar ele, o cara, peraí, que agora tá começando a dar barata.
O Chile vai ficar bolado.
Tá bom. Cara, é muito engraçado que o palhacinho tá lá brincando. Aí quando ele entra embaixo da cama, o palhacinho tá... Ei, o que você tá fazendo? Ah, vem brincar com o Titi Ray. O palhaço tenta fugir, só vê a rola do negão e rola no pescoço.
Caralho, muito zoado. Cara, o foda desses filmes é que quando eu pelo menos, assisti, eu era adolescente. Então eu juntava aquela galera toda, né? Molecada toda. Todo viado! Então eu não sei se o filme não, realmente é engraçado não, ou se era a pilha da galera.
Pior também é que no primeiro Todo Mundo em Pânico, pagaram jabá pro Cacete Planeta fazer propaganda do filme. Não sei se você lembra disso.
Caralho!
E aí, no meio do Cacete Planeta, aparecem os personagens olhando o filme e rindo, assim. Agora vejam, Todo Mundo em Pânico no cinema. Tá.
Caralho, foda.
Pagaram um jabá absurdo, né, pra Globo.
Tá bom. Obrigado, Renan. Deixa aí, Pinto. Você já terminou aí de fugir da guerra?
Oi, estão me ouvindo?
Estão ouvindo agora.
Nós estamos. Nós percebemos, o senhor estava passando por apuros aí.
Escutamos até metralhadoras aí.
Você quer citar algum filme aí, de comédia?
Cara, um filme de comédia que eu vou citar...
Escatológica, Richard. Comédia escatológica.
Vai ser muito... Ah, tá aí, vai ser escatológico um pouco, porque na virada dos anos 80 para os anos 90, né? Depois do... A volta dos mortos-vivos, depois de um tempo, os filmes de... que eram para ser de terror começaram a ficar de comédia, né?
É, passava até
e o
trash, né?
Pois é. E aí o auge desses filmes, assim, de terror com palhaçada que eu assisti, que tem um diretor, né, muito famoso entre os filmes nerds, né, é o Fome Animal, dos primórdios da carreira do Peter Jackson, né, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos nos anos 50, em que um cara é um babacão lá, todo especial, que ele é totalmente mandado pela mãe. E um belo dia, ele passeando com a mãe no zoológico, a mãe é mordida pelo macaco rato de Sumatra. E essa mordida transmite pra ela uma super raiva que nada mais faz com que ela se torne um zumbi. O filme mostra várias situações bizarras, como o cara arranjando cadáveres pra alimentar a mãe que tá virando zumbi.
Isso, né? É comédia?
Mais ou menos.
Não, é pior que...
Tipo... Não, é porque... Não é só... É porque é mostrado de uma forma...
Tão tosca.
Realmente
é,
tosca, bizarra, pra rir.
É feito de massinha, stop motion, pra tu ter uma ideia.
Pois é. Caraca.
Você falou aí que o filme que o Richard tá citando não é comédia. Depende do doente que está assistindo.
Agora eu
me convenci. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que eu tive uma namorada que ela... assistir comigo esse filme, porque...
Você não... é transão mesmo, hein? Você já tá na segunda temporada?
Não, calma. Que é isso que eu assisti?
Isso, não, é tão transão desde 1997.
Então, aí que acontece? Ela queria dar uma de cinéfila, porque diziam que esse filme tinha referência junguiana, né? Aí eu tive que assistir com ela esse filme e fingir que eu estava gostando, né? Mentiroso! Fingi que estava entendendo ali o que estava acontecendo ali, né?
É pra ter a recompensa depois, tem que ser um homem dela. Eu fui meu maneirão, amor.
Aí deixa o Richard Pinto completar aí o raciocínio dele.
E aí lá pelo meio do filme, quando já tem vários zumbis pela cidadezinha, o padre da cidade, né, que é um padre que luta com Gifu.
cara.
Começa a sair na porrada com os zumbis que estão perseguindo esse protagonista. Sai lá com o um grito de guerra dele. I kick ass for the Lord. Quebra a cara dos zumbis, só que ele acaba virando zumbi porque ele dá um chute em um dos zumbis, se eu não me engano, um que é motoqueiro. Arranca a cabeça do zumbi e aí vai voando a cabeça enquanto ele tá dando porrada em vários. E aí depois a cabeça cai, né? E morre o ombro do padre. Ele vira um zumbi. E quando ele tá... E aí o cara acaba levando todos os zumbis pra casa dele pra amarrar. Depois o padre zumbi se apaixona pela enfermeira que cuidava da mãe do cara, que já tinha virado zumbi também. E aí ele tá tentando expulsar, enquanto estão todos amarrados numa parte lá da casa e chegam umas visitas. Aí o cara vai despachar as visitas, quando ele volta, tá o padre e a enfermeira zumbis fudendo na frente de todo mundo em cima da mesa. E ao final, a enfermeira tem um bebê zumbi desse coito.
Isto é a maior putaria!
Meu Deus!
E aí o bebê zumbi é o último zumbi que sobra. No final, o cara mata todo mundo, tendo como arma um cortador de grama.
Nossa.
E aí o bebê zumbi é o único que sobrevive, que sai.
Cara, isso andando, é bizarro de tantas formas.
Sai fugindo, cara.
Que merda. Tá bom. Obrigado, viu, Richard? Obrigado. Não precisava exagerar, não. A gente tava aqui.
esse é o humor do...
Tá, botei completo do YouTube.
Tá bom.
Bota pra negar que é fã.
Ô, Fluffy, só falta você aí nessa rodada.
Cara, tá um clássico, não sei como vocês gostaram, que é Apertem o Cinto e o Piloto Mil.
É, grande. Caramba,
isso daí é o clássico de fato.
E o clássico que previu o futuro, né? Porque
ele é novinho.
Quando eles vão esperar o avião, tem um pôster. Rock 6, até quando vai durar? Tá o velho lá.
Cara, pô, esse filme é foda, viu? Tipo, o pior é que o Leslie Nielsen não é nem protagonista, cara. Ele é só um coadjuvante, pô. Mas ele fez até um filme de ficção científica, se não me engano.
Ele fazia alguns capítulos de Além da Imaginação também.
É legal aquela cena que eles estão lá, o cara tá morrendo. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei assim, hospital, mas o que é isso? Aí o Leslie diz, hospital é um lugar cheio de pessoas doentes, né?
Pra mim a cena mais engraçada é aquela que a mulher começa a ficar histérica, o cara levanta, fica calma, ninguém vai morrer, começa a cobrir ela de porrada e tu vê que tem uma fila pra bater nela.
Aí chegou no Legend News e não, calma aí, eu sou médico, eu sei o que fazer. Aí começa a encher a mulher de porrada também, aí quando abre a cena tem uma fila atrás dela.
Não, pior que ele chega assim, eu sou médico, eu sei o que fazer, ele começa a bater na mulher, cala a boca, sua desgraçada, cala a boca.
Tem também aquela antológica cena do piloto automático, que é aquele bonecão do posto, que ele começa a desinflar, aí vem a mulher e tem que ficar soprando, só que o pino dele é no meio das pernas. Aí quando a mulher começa a soprar, ele fica com um sorrisinho, aí o Leslie Nielsen abre a cabine e fica olhando com aquela cara assim de que porra é essa aí? E mete o pé.
Ele não só olha com a cara, como ele é respeitoso e fecha a porta e deixa a privacidade, né? Pra mulher
ter. Ele fecha a porta devagarzinho. Ele, opa,
a senhorinha que o cara oferece bebida. Aí, não, obrigado. Eu não preciso, filho. Aí na hora que o cara vira a cara, ela puxa um baseadão, que nem um cordinho.
Nada como fumar um aqui com a coroa na página, amor, sem esconder nada.
Não, e nessa cena aí que o molequinho foi visitar a cabine, cara, ele é muito engraçado que ele chega assim, ei, você parece aquele jogador de basquete, o carinha do Jabá? Aí o cara, não, todo mundo diz isso, sou muito parecido com ele. Aí começa a encher o saco do cara, o cara, não.
Que ele é o copiloto, né?
É, eu sou parecido com ele. Ah, meu pai disse que você é muito lento e você não consegue marcar o outro cara lá. Ele aí, tenta falar pro seu pai que correr não sei quantos quilômetros atrás daquele cara lá. É foda, não sei o quê. Aí depois ele ficou olhando assim, tipo, epa, saí do personagem, aí volta.
É legal que tem uma cena que quando eles estão lá, né, que é uma referência à Guerra Fria, que tipo assim, aparecem várias TVs do mundo falando sobre o acontecimento, né, que o avião pode cair, né? Aí tem uma TV russa que tem um cara com uma arma apontada pra cabeça de um cara. Aí ele tá rindo assim: mais um dia glorioso para a revolução. Um bando de burgueses americanos irão morrer na revolução.
E também na TV aparece a TV chinesa lá, a tradução. E finalmente os americanos vão ter aquilo que eles merecem.
Caraca.
É. Aí, tá pô, bom. Que é a cena do boneco de posto. Aí eu tá vendo aqui no final, mostra o boneco de posto, a mulher lá fumando cigarro, pô.
Tá bom, chega, cofre do outro, de isso. Vamos falar essa última rodada agora aí. Começa aí nessa rodada.
Cara, eu vou falar de um filme que é muito bizarro, clássico da Sessão da Tarde, né? Que é aquele Sem Licença para Dirigir. Não sei se vocês viram esse filme.
Ah, foda.
Foda.
Que é um garoto que vai tirar licença, né? Pra ficar de motorista. E aí ele sabe que vai reprovar, né? Porque deu pânico e tal. E tipo, ele finge pros amigos que passou, né? Só que deu um bug no computador e ele ganhou uma carteira temporária, né? Caramba. E ao mesmo tempo o pai dele vai emprestar ele o carro da família. Que ele não quer que ninguém toque o carro, né? Aí ele vai andar pra impressionar uma garota. Acontece um monte de desgraça, um monte de loucura, né? O filme todo. Não sei se você assistiu esse filme.
É, porque tem que levar a garota pra sair. Aí o carro acaba sendo roubado. Exatamente. E ele tem que. Depois a garota some, ele tem que encontrar a garota.
E a garota namora com o cara da máfia, né? Uma coisa.
Não, ela namora com um cara que o cara é de uma gangue. É. Aquela gangue tipo de motorista que faz racha.
É. E aí tem umas cenas assim que, tipo, a mãe dele tá grávida e eles precisam deixar a mãe dele no hospital. Só que o carro só dá ré, porque tá todo fodido. Aí o pai dele fala: eu não posso deixar meu filho. Não, fica aqui comigo, você não pode deixar sozinho. Aí ele: filho, pegue o carro, mas tome cuidado, pelo amor de Deus. Todo mundo com o cu na mão.
Você consegue? Eu consigo. Ele faz o caminho da casa até o hospital inteiro de ré, quase 100 por.
E tem o tio Phil também.
Aí o pai dele vira e fala: tu aprendeu a dirigir isso numa noite? Você merece um carro.
É, e tem o tio Phil do Maluco no Pedaço, né? Que é o todo teste prático, né? Que ele bota o café em cima assim do painel e fala assim: se esse café cair, filho, você não só perderá sua carteira, mas você será morto. Porque se esse café cair no meu colo, eu te juro, você nunca mais vai ter filhos. Não sei o que ele coloca assim. Isso é o painel.
Bota uma pressão psicológica no moleque. Ah, eu lembrei agora o nome da garota, Mercedes. Aí e no final, o pai dele vira pra ele: você merece um Porsche. Ah, não, precisa não, já tem uma Mercedes.
E no final que chega o avô dele, né? O avô dele chega lá: vocês dois são uns merdas, não sei o que. É por isso que eu tenho meu carro, meu Ford Impala, não sei o que. Fodão, vocês são uns merdas. Aí o avô dele chega assim: vocês não merecem nada do carro, não sei o que. De repente o guincho cai no carro da avó.
Aí ele começa a rir, o velho começa a rir, todo mundo: você tá bem, vovô? Fudeu, o velho tá tendo um troço. Não, sabe por que eu tô rindo? Tô rindo porque eu tinha passado o documento do carro todo pra você, o carro é seu.
Ô, Madruga, fala aí.
Ô, rapaz, como eu sou muito educado, você dê a vez pra outro aí, porque ainda tô
olha aí.
Verificando aqui.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Tá bom, obrigado. Fala aí, Renan.
Cara, o clássico dos clássicos. Porra, que a polícia vem aí, cara.
Podcast especial Leslie Nielsen.
Começou com a CCB que não fez sucesso e virou filme que fez sucesso, né?
Eu confesso que eu preciso rever os filmes, assim. Preciso lembrar.
Tava passando 33 e um terço um dia desses.
É. 33 e um terço, pode crer.
Tipo, tá minha família reunida e tava passando a esmo na TV, assim, né? O filme, né? Ninguém tava prestando atenção. Aí, de repente, passou uma cena, assim, naquele filme que é do Oscar, que eles vão salvar o Oscar. E aí, tipo, eles estão procurando um táxi. Todo táxi que eles passam, só tem maluco que não fala a língua deles, né? Aí eles chegam pra um cara todo bizarro, aí eles falam: você pode ajudar? Não, olha pra ele, não, esse cara realmente não fala. Aí de repente o cara se vira: o que esse pessoal queria? Aí todo mundo
encaralhou. Cara, tem uma cena muito foda, que o Leslie Nielsen tá lá, e eu sei que ele precisa fazer uma fuga por fora do prédio, né? Aí tem umas estátuas, cara. Aí tipo assim, ele cai, aí ele segura numa estátua, só que ele pega no pau da estátua, e tá pra baixo, assim, né? Aí quando ele larga... Aí o pau da estátua tá pra cima e a estátua tá rindo, cara. É muito escroto.
Tem uma cena que eles estão na prisão lá, né? E ele tem que se infiltrar, né? Aí o cara fala: essa prisão é muito mole, cuidado, cara, essa prisão é muito dura, ela muda as pessoas. Aí chega um cara negro e fala, aí ele fala, ah, muda como? Aí chega um cara negro, eu era branco antes de entrar aqui.
Uma coisa foda desse filme também é que tem um coadjuvante de luxo, né? Quer dizer, até ser preso, que era o O.J.
Simpson.
O O.J. Simpson era o negão que era amigo dele.
É, o sempre era certinho, que sempre se ferrava.
Ele se ferrava.
E aquele, lembra daquele, não me lembro se é o, acho que é o segundo, que tem aquele flashback do começo, realizando em 70, aí o O.J. Simpson tem um Black Power gigante que ele não consegue passar, ele não consegue passar pela porta, ele tem que entrar de lado.
Chega, senão a gente sabe
que... Opa, ouvi Mariana Córdoba, que isso? Vou começar a jogar pesado? É isso mesmo?
Ô Fluffy,
Buck Angel.
Porra, daqui a pouco só falta.
Fala aí o seu filme agora.
Cara, eu tô na dúvida aqui. O Madruga ficou ali um dos dois pra ele falar.
Não, cara, fala o que eu joguei no chat. Fala o que eu joguei no chat aí.
Eu não tô lendo o chat, cara.
Olha,
que
fudeu, Renato. O editor, não corta isso não, editor.
Ei, Madruga, né? escolhe um pra tu falar, Zoolander ou Top Gun? Então, falar de Zoolander, cara, que filme.
Ah, vai se fuder,
cara, a cena do posto de gasolina, só ela já valeu a pena o filme.
Só porque vai sair o 2 agora, né?
Não, eu gosto, não sabe nem que ia sair o
2,
vai sair.
Vai sair.
Vai. E o Justin Bieber vai ser filho do Zoolander.
Foi bem agora.
Que merda.
Ou então o David Duchovny como modelo de mão, igualzinho. Né? É uma conspiração, você não pode confiar neles.
Cara, esse filme é muito foda, pô. Não tem como não gostar. Ben Stiller só não tá melhor que no Penteiro.
Tá bom, obrigado. Ô, Richard Bito.
Cara, eu vou falar de um filme que a gente até mencionou num podcast anterior, o Um Príncipe em Nova York.
Zanumba.
Muito foda. Muito Zanumba.
É, que é praticamente o filme do Pantera Negra já feito, né?
Nos anos 80.
Que é de Murphy. Ed Murphy é filho do Darth Vader, né? O príncipe herdeiro de Zamunda, um paradisíaco país na África.
Uma paradisíaca ditadura na África.
Ditadura,
é. Não, ele é rei, ele é uma monarquia na África. E aí
tá bom, eleições jamais lá.
Não, é o rei Jake Joffa.
Até que o senhor McDowell descobre quem ele é, né? Quando descobre.
Não, mas a explicação do McDowell, tipo, eu não sou uma cópia daquele outro estabelecimento. Uh-huh. Eles usam arcadas douradas. Eu tenho um name dourado.
É engraçado aquela cena que ele chega lá em Nova York, aí chega o Samuel Jackson. Você quer que eu leve as coisas pra você? Claro, claro, leva aí. Aí se pergunta o que o cara tem de ouro, né?
Samuel Jackson tá nesse filme?
Não, o Samuel Jackson é o bandido que ele bizarro do estabelecimento da loja.
É um outro, exatamente. O Samuel Jackson tenta roubar a lanchonete e aí o Hakim tira o cabo do esfregão, que na hora ele tá limpando o chão lá, e ele tira o cabo do esfregão.
Se tivesse o Morgan Freeman e o Denzel Washington, todo o elenco negro de Hollywood estaria nesse filme.
Esses negros maravilhosos.
Aquela parte que ele chegou no apartamento lá, o cara, eu quero trocar no apartamento, porque no caso o amigo dele mobiliou o apartamento todo. Deixou como se fosse um apartamento de primeiro palácio. Primeiro palácio. Não, a gente não pode viver assim, porque nós somos pessoas pobres. Tipo, aí chega pro dono lá, pro síndico. Eu quero um apartamento bem chulé. Eu quero um apartamento bem chulé.
O pior quarto que vocês têm nesse lugar.
Até o meu. O seu quarto é chulé, bota chulé.
Aí é maneiro quando chega o reizão lá, ele descobre a parada toda, aí bota esse amigo do Hakim lá como em prisão domiciliar na suíte presidencial do bagulho lá.
Isso. No hotel de luxo lá, no Adorce Astoria.
Sim, e você está proibido de sair de lá. Eu de castigo na suíte presidencial? Oh, que droga.
Tá bom, obrigado, viu, Richard Pinto. Ô Madruga, não, só, você lembrou do seu aí?
Todd, Todd, rapidinho, só uma coisa. Não, só, que não pode deixar não pode ficar sem falar que esse é o filme em que aparece o lendário Soul Glow.
Lembrou, Madruga? Deu bom aí? Ô, Madruga não quer falar mais, não. Fala aí.
Perdeu o olho. Não, mutou aqui essa porra. Eu mudei em protesto a interferência do Quincas.
Ah, sim. Fez certo. Sim.
É, cara, eu vou contemplar aqui o cinema nacional, que já nos deu pérolas assais relevantes.
Que atrapalhou, hein?
Eu vou falar de histórias que nossos babás não contavam.
Ah, meu Deus
do céu. Isso sim.
É o brasileiro contando as histórias da Disney.
Fala chanchada.
Não, lógico. Por que tu acha que eu falei brasileiro? Cara, é muito bom.
Costinha como caçador já vale o filme inteiro.
Cara, ele é demais, cara. A rainha lá da Branca de Neve tentando, chamando ele pra fazer alguma coisa, cara. Ele lambendo as coxas da mulher, cara, passando o dedo lambendo. Caralho.
Alva das Neves, morre
agora. Alva das Neves.
Caraca, é muito bom, cara. E quando ela vai dar pro príncipe encantado, cara, ele fala: eu sou virgem. Ele não é mais. Aí, caraca, dá tipo um estouro assim, cara, e começa a. Aquela cavalgada de Guilherme Tell, cara. Caralho, é muito bom.
Caralho, isso, que escroto.
E o príncipe era mó viadão, que depois ele olhava pro outro. Toda vez que ele olhava pro outro pra comer, ele passava a mão no peito e falava: ah, ah. Ele olha pros anões e...
Cara, esse filme é lendário.
Ah, é engraçado que esse SBT passava isso tipo umas 9 da, 8 da noite.
Cara, SBT é superior, né, cara? SBT
putaria
é
isso mesmo.
O pai do Lucas aprova.
Pô na chota, mulher chupando mulher.
O pai do
Lucas quer ver esse filme todo dia.
Silvio Santos é tipo o pai do Lucas, pô. É tipo o primo do pai do Lucas.
É, cara, é tudo em família lá, cara. O pai do Lucas tá aí. Aí, pô, tem uma imagem da Clara das Neves aí.
Saudades, porques cheio de peitinho no cinema em casa.
Ó o Renan, ó. Daqui a pouco o Renan vai começar a digitar aí.
Eu me masturbo compulsivamente.
Dá mute, Renan. Dá mute, viu? Tá bom, Madruga. Obrigado. Ok, Cas, pra dizer que... Não sei pra que você entrou aí, mas já que você entrou, pra não ser totalmente inútil, você quer falar de algum filme de comédia aí?
Deu uma respirada, viu?
Eu quero sim, cara. Mas, porra, cara, eu não sei se já falaram aí. Já falaram dos Irmãos Cara de Pau?
Não.
Pode falar aí.
Porra, Irmãos Cara de Pau, cara. É o Dan Aykroyd e o John Belushi.
Isso. Tá foda. Blues, jazz, até a alma no filme.
Exatamente, cara. Eles são dois eles são os dois que nunca foram adotados, né, no orfanato.
Eles foram que sobraram, as crianças que sobraram.
Exatamente, os que ninguém quis. Então, o John Belushi, ele tá saindo da prisão e o Dan Aykroyd vai lá e pega ele. E eles voltam no orfanato só pra ficar sabendo que ele vai ser fechado porque não tem dinheiro. Então, eles resolvem fazer um espetáculo musical. Aí eles começam a viajar pelos Estados Unidos atrás dos cantores. É nesse meio que eles acabam fazendo muitas amizades, né? Pra não dizer o contrário, com pessoal, uns nazistas aí, que remanescentes, né? Tem o grupo da música country lá que eles tentam.
E tem a ex-namorada de um deles que tá caçando ele.
Que é a Leia do Star Wars, cara.
Caralho!
Pois é, ela ainda era comestível naquela época.
Não era maluca ainda, né?
Não era maluca.
Como assim, cara?
Tá bom. Concluiu, Kim?
Conclui.
Tá bom, muito obrigado. Antes não falasse nada, essa participação aí foi inútil. Ô, Eunuco, não sei se você vai esperar até o final. Você quer deixar algum agradecimento, algum recado, fazer o seu jabá aí?
É isso que é convidado bom, cara. Ele já se autocensura.
Ele mesmo tá já bom. Faz um corte pra edição.
Já que ele não quer falar nada, então tá.
Ai, então, por favor, entrem
e nem viu pra gente.
Não sei se você ouviu, mas...
Não é o Galvão Bueno esse cara aí?
Só teve um problema, Nuco. Ninguém ouviu o que você falou, velho.
Ah, tá. Então vamos lá de novo. Entrem lá no Baile dos Enxutos, nem viu. Tem regra 13, tem resenha. Tem resenha de vez em quando. Tem resenha. Tem truta lá. Tem trutas agora
no celular. Tem ameaça de morte dos leitores, né?
Exatamente, gente. Tem uns trutas frenéticos que aparecem lá.
O negócio lá tá tenso.
Tem post, tem resenha,
tem regra 13 e tem truta. Tem tudo lá.
E o Dadá continua?
Continua, agora o Dadá é a luz. Ele só nos ilumina com palavras indecifráveis e deixa a gente pensar uns 2 ou 3 dias sobre o que ele falou.
Quase um sapo mestre. O leitor, né?
O Mó ainda tá fechado no quarto fazendo xixi do Homem-Aranha.
É porque de vez em quando a gente tem que lembrar ele que a Gwen deu pro Osborn e ele surta.
Tá bom, Nuco, obrigado. Você sempre com suas participações abavisadas e sucintas. Volte sempre, quando quiser. E não clique mais nos links do povo que você passou por uma agora, viu?
Eu tô vendo aqui, mas eu não vou clicar em nenhum deles, mano.
Não faça mais essas coisas. Tá bom. Então, depois da nossa citação de nossos filmes aí, muito esquisitinhos, vamos pra nossa leitura de comentário. Solta a música aí, povo aranha, e para de mandar link pros outros. Então, você separou o comentário aí, meu filho?
Eu separei aqui o nosso amigo BZKR, que está sempre perseguido aí pelo povo, né? Mudou o nick dele, né?
Sim, é o Lucas.
É o Lucas.
Lucas tem que ver essas coisas mesmo, senão ele vai virar viado.
É aquele do pai. Então, ele comentou aqui o treino da Lucy, digo Lúcifer, né? Que é uma bosta, tem nada a ver com nada. Aí ele comentou aqui: mais um quilômetro que durará, sem muito mostrar que se arrisca apostar. Quanto essa aposta vai durar?
É a segunda, de repente, fazer.
Lembrando que isso aí é uma ideia de gênio com o Jota do Renan, que o pessoal abraçou.
Que merda, hein?
Pois cara, é, né? muito foda.
Mas tá, tem mais alguma questão?
Tem aqui o Richter completa a rima, né? Ele fala: Constantino já foi, o quarteto também. Se o povo morrer, aí eu digo amém.
Alguém dá uma moeda pra esse cara.
Essa aí foi boa.
Aí o BZKR completou: pois não diga isso do Polvinho, ele é um bom menino, serve pra boa de piranha. Como seria chato não poder zoar o Polvaranha. Tem aqui no cancelamento do Quarteto Fantástico, o Turgin ficou bolado, chorou aqui, né?
Diado.
Ele fez um repente.
Claro, pô. O Turgin que é a única pessoa no Brasil que acha que o filme do Quarteto Fantástico vai ser bom, né?
Aí ele fez um repente aqui de não sei quantas linhas, né? Mas eu não vou ler, né? Leia quem quiser. Aí o Elocon comentou: a Marvel, o Quarteto vai cancelar, pra ver se a Fox vai se lascar. Se a mesma uma derrota não amargar, a Marvel com certeza irá chupar.
Pelo menos sabemos que temos leitores criativos.
Aí a Cat completou, a Cat falou assim: Turdinho tem o que falar, inteligente foi ao rimar. Uma pena o quarteto acabar e os nossos olhos lágrimas ficar. Aí o Todd, né, transão, né? Chegou pra Cat e falou assim: boa prosa, tenho que dizer que você é gostosa.
Que abundância, meu irmão!
É que gratuito, né?
É rima,
meu filho. A Cat completou: Todd, tarado tu é, se pensas que me darem mole, aumente tua fé.
Olha, Todd, é o que que você falou? É o que você falou?
Boa prosa, só quero dizer que você é gostosa.
Não, o que você falou agora?
Aí a Cat completou: Todd,
tarado... Tem que rimar.
Todd, tarado tu é.
Se pensas... Você disse que é rima?
Quê?
Você disse que é rima?
É, tem que rimar, porra.
Então, é rima? Pô. Como você se aprima?
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Fica mil anos fora do podcast pra
quando chegar. Meu Deus, essa cara, tem quantos anos, hein?
É um menino.
Ô, Todd, é pra isso que tu deixa participar, cara?
Não é, cara? Ah,
toma no cu, essa
já falei. Eu já falei, vamos gravar mais tarde, cara.
Essa rima
aqui... Fica mil anos longe do podcast pra chegar pra
essa brincadeirinha de criança. Essa rima do Richter, porque eu tenho que falar essa rima aqui. Fiz um comentário, reli e editei. E só pra rimar, povo aranha gay.
E se fizer comentário, você me
outro, terá. Outro poeteiro de mão cheia, né, cara?
É, pois é. É, é.
Tá bom. Tem mais alguma questão?
É, cara, é todo mundo rimando aqui, cara. Só
é, é, é.
Mas não vai ler o comentário tudo, não, cara. Deixa pros outros também, filho da puta.
Tá, sim, tá.
Porra. Ô, Madruga, você separou o comentário aí?
Calma aí, deixa eu pausar o jogo aqui, um momentinho.
Olha, profissionalismo aqui é balizado.
Sim, sim. Cara, no último podcast, o Aquaman aqui, o Lego Emo, ele ficou impressionado com o ventilador masturbatório. Aí tem uma cadeia aqui, discutindo. Ventilador masturbatório? É. Aí, meu povo aranha, pior que são os membros. O pior são os membros do site tentando montar um no meio do podcast.
Olha aí o Fluffy.
É, aí vem o Aquaman. Tinha que ter um videocast ensinando isso. O cara quer ver o som andando. Alô, Manual do Mundo. Esse seria um tutorial ação irrelevante.
Caraca, vamos fazer a campanha? Tweetem pro Manual do Mundo, hashtag ventilador de buceta.
Porra, aí veio o Divosa, o Planovski. Tiraram a ideia do consolo furadeira.
Olha aí. Esse aí eu nunca vi não, viu? Esse aí é novo.
É, deve ser aquele que o Midnight tava usando no Authority.
Cara, não é console não, mas é uma parada que, cara, que seria muito foda. Que era alguém compartilhou uma foto.
Falou,
não, sério. Alguém
falou de console, Renan.
Não, não. Ele falou da furadeira, eu lembrei.
Eu me masturbo compulsivamente.
Cara, é uma foto de uma mesa de Totó ou Pebolim, dependendo de onde você estiver. Cara, e aí, pra roletar, né? É a parada de furadeira, cara. É só apertar o botão e a parada roleta. Cara, muito foda, muito foda.
A gente vê, assim que a gente descobre a infância traumatizante dos caras, né, cara? Sabia roletar na porra do Totó. Tudo bem. E, cara, só um comentário aqui sobre o Dark Thief, que copiou o nosso post sobre o trailer da série Lucifer. E mesmo sendo um site gourmet, com post copiado na cara dura, não conseguiu nenhum comentário. Então.
Olha aí. É assim que eu sou gourmet, né? Copiando os outros, né?
Não é?
Olha, Vinel, que a estrelinha não participa mais aqui do podcast. Não, né?
Eu só participo do podcast gourmet, velho.
Pois é, né? Parabéns.
Mas tá. Terminou a Madruga.
Encerra a participação, meletíssimo.
Não ligo pro abuso deles, não, Renan. Eles são bobos e feios. Vê os comentários.
O Renan agora tá no curso intensivo de pajé, velho.
Pajé? Na reserva.
Ele tá fazendo. Ele tá fazendo.
Eu tenho comentário, não tem
curso lá na tribo aqui da UANUS.
Deu?
Que da hora.
Deu um comentário.
O questão leu praticamente todos aí, né?
Deu um monte de comentário
aqui. Aí o. Nesse post aqui, segunda de repente, cancelamento do Quarteto Fantástico e tal. Aí o Zé do Desemprego botou assim: Marvel, filha da puta, ainda vão se arrepender disso e dessa viadagem de inumanos. Vá a merda, porra, vá a merda, sem rima, né? Aí o Hister comentou aqui: pobre Zé e consolado. Cancelaram a HQ e ficou bolado. Simples, sucinta e sensacional. Aí o Todd, seu comentário é pra se concordar, mas nesse post, meu jovem, você tem que rimar. Aí o. O Zé do Desemprego, pra compensar a não rima dele, aí botou: rodas são vermelhas, violetas são odio. Essa história de rimar é coisa de juvenil. Eu não tenho criatividade pra essa merda de rimar. Só deixo um recado pra por fim terminar. Marvel garotinha demais com essa história de inumanos. Espero que o idiota que teve essa ideia esteja dando anos. Ah, que zoado, cara. Que zoado.
Como o pessoal adivinha as coisas, né, cara?
É foda, cara. É foda.
Cara, é engraçado o Zé do Desemprego. Eu tenho que citar isso, né? Depois você continua. O Zé do Desemprego aqui no podcast falou assim: é engraçado o povo querendo usar os outros, sendo o maior virgão do site, rei da hipocrisia que já tinha dito. Aqui... O cara é um merda e fica pagando de fodão. É impressionante.
Aqui, cara. Aí... O post que eu fiz da segunda do repente, aí o povo aranha comentou: nem lembrava de ter feito esse post. Caralho, é o nosso comentarista oficial de Cavaleiros do Zodíaco.
Cara, é foda.
É, cara.
Tem mais algum?
Eu quero ver se lembra de ter perdido o podcast.
Ratinho. Ele colocou aqui: ó, vou tirar um cochilo aqui. Se começarem aí, tem aqui a gravação. Caralho, que viado.
Tá bom, Renan, obrigado. Ô Fluffy, você tem comentário aí pra ver, meu?
Cara, tem uns comentários do podcast. Primeiro aqui, o comentário do tal de Renan Shin.
Isso é uma bichona!
Falando, maconheiro é pejorativo, caralho. Não entendi.
É pejorativo.
Mas em nenhum momento o post tem maconheiro. Não entendi.
É a maconha, pô.
Não, o podcast é. No podcast tem.
A gente também, o Richard Pinto comentou: não sejam preconceituosos com surdim significando. E realmente, não tem como não ser, gente. Mal.
Não sejam homofóbicos com surdim, viu? Só porque ele não gosta de mulher.
Aqui no meu post do meme do dia, aí o Eulocon comentou: só vejo viadagem, que é o meme do ratinho, mal viadão. Aí que o Richter W, aí botou: ouvindo dúvidas do podcast, esse vídeo que o Turdinho tem uma voz estranha. O Turdinho é viado? Aí o Zé comentou: até minha avó sabe que esse cara é bicho.
Tá bom, obrigado. Ô, Quincas, o frustrado, o senhor quer salvar a sua participação lendo algum comentário aí?
Ah, pode ser. No podcast do 103 lá, o Zé Desemprego, ele fala uma coisa aqui, que ele dá uma risadinha, kkkkk, aí conversa constrangedora no fim. Então, recado pro Zé Desemprego: todo podcast é constrangedor. Isso é o fim. Sim.
Cara, nem aquela pergunta do Zé Desemprego, se o Turdinho tava maconhado. Claro que ele tava.
E a outra desse mesmo aí é o Povo Aranha. Até agradeço, ele colocou aqui: não postaram de novo a imagem do Kinkers, né?
Ó, você pode reclamar aí, quem fez foi o Fluffy.
Pois é.
Tira isso, filho da puta.
Olha aí, ó. Mas aí eu postei, depois eu postei lá em cima, tá?
É aquele curso que você foi expulso, não, né?
Não.
Aqui, não tem nada a ver, não. Mas vocês deixaram o povo editar as postagens de novo?
Se não, não tem nada a ver, vai falar.
Não, tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Cala a boca, mano. Aí, cara, aí falou assim: Renan, que não sei o quê, eu posso te alertar para a letra... Cara, era alguma letra, assim, no meio do título, que tava maiúscula. Eu, vai se fuder, povo, porra. Eu
não, falei que não era pra corrigir. Ele chegou enchendo meu saco. Cara, o Renan escreveu a letra do O de não sei o que, grande. Uhum. Cara, não tem como.
Cara, ele não pode editar coisa, não. Ele só pode falar com você, mas ele não pode ir lá mexendo.
Não, ele não pode, ele tá editando aí.
Não tá porra nenhuma.
Ele não tá pode editando. Não, rapaz. É tirado esse poder dele.
Não pode, graças a Deus.
Ele é o único que não pode. Terminou, Kinkas?
Não. Só mais três aqui. No post lá do Constantine cancelado oficialmente, o Richter, ele faz a melhor declaração de todas. Eu vou até dar um print e fazer um quadro. É: chupa, DC. E alguém, tem um inocente que fala bem assim: o Arqueiro Verde vai salvar essa série.
Olha aí, esse cara aí não manja de
quem é esse inocente? Quem é esse? Não,
é porque o ator do Arqueiro Verde falou que ia fazer um episódio de graça se conseguir voltar pro canal CW.
Pois é.
Tá bom. Tem mais algum?
Não, é só isso aí.
Tá, obrigado. Ô, Richard Pinto, o senhor tem comentário pra ver?
Opa, temos sim. Primeiro vou começar com nesse mesmo post aí do Constantine Cancelmente. Que o Creditel alimentando a treta, né? Esperando o post do questão dizendo que a série não acabou.
Olha aí.
Ai, caraca.
No post também já citado, segunda do Repente, Song of Gold, né? Alguns. O primeiro nosso leitor Todd falou, né? Como um viado, só quando não estou sã, mesmo que ele se chame Renan.
Oi. Ouviu cair aqui.
Leia, o Renan tinha respondido.
Leia, Richard, leia de novo pro Renan, que ele escutou.
Como um viado, só quando não estou sã, mesmo que ele se chame Renan.
É a rima do Todd.
Aí tivemos o Renan Xim que respondeu.
Sua
rima está feia, mentirosa e errada. Eu sei que tu é viado e não adianta negar nada.
Não rimou isso, não.
Temos o versinho do BZKR, né? Que aí teve um duelo de rimas com o Renan Xim. Comentou: aqui, abri esse post pro safadeza. Safadeza octopla, que pode ser cefalópode e também aracnídea. Qual foi o meu espanto quando percebi meu engano? Não era polvo nem aranha. Era outro, era mamífero. Daí surgiu o questionamento: era sono que vinha ou não? Era criança que chorava? Mãe Renan, parabéns pelo seu dia. Mas responda-me uma coisa: por que Vossa Excelência gosta dessa imensa porcaria? E aí tivemos a tréplica do BZKR: não desmereças, meu caro, pois a cagada é um momento íntimo. O banheiro é o local sagrado. Quem nunca cagou lendo um post safado? Então são vários poeteiros nesse site, né? Entre redatores e leitores, né? São vários poeteiros. É. E aí, só, antes de encerrar minha participação, só quero dar um testemunho aqui de quando eu estava no ônibus, né? Viajando aqui para o meu local de trabalho. Passou no ônibus um filme clássico, Para Sempre Cinderela, né, com a Drew Barrymore, Cinderela, e com a Morticia Adams, Angelica Houston, no papel de madrasta malvada. Eu tô citando esse filme porque lá pelas tantas aparece um cara da corte que passa lá os... que é informante, amando do Batman. E aí eu vejo, né, um cara testudo, baixinho, gordinho, e tá lá no meio do filme da Cinderela, justamente o chefe da Hydra, depois que o Caveira Vermelha morreu.
Caralho!
O que entra no computador.
Armin Zola.
É o nome dele mesmo? Armin Zola, exatamente. Tá lá junto com a Cinderela, vejam vocês. E é isso.
Cara, só pra não deixar passar aí que vocês não leram, no post do podcast, o Povo Aranha me comentou: ouvindo o podcast, comecei a desconfiar que o Todd seja a misteriosa namorada do Olavo. E tá aqui. Aí ele completou: e tá aqui a foto do questão no podcast 100, podem fazer montagens. E botou uma foto feona de um cara de óculos.
É, botou minha foto, seu viado.
Ah, é sua, olha aí.
Ai, ai. Que escroto.
Aí o Todd comentou: o questão ainda mais esquisito nessa foto. E só, ai, pra completar, pra não passar batido também, o povo lá embaixo, ele comentou, lá, né, que estavam falando do ventilador, aí ele comentou: na verdade foi a Caroline que estava montando, acho que rolou até uma briga de perereca. Aí o BZKR, né, o Lucas, aí ele comentou: caralho, essa senhorita tem o meu respeito. Espero que algum dia ela faça participação mais ativa nos podcasts. Vai embora do América, povo, e para de assustar as mulheres. Ai. Tá bom, é isso. Esses foram os nossos comentários de hoje. Continue comentando aí.
Ó, tem uma menção honrosa aqui que nós devemos falar, né? Que aqui tem uma discussão dos fakes do HQ Fã no chat, né?
Olha aí.
É, o Povo Aranha falou aqui do Fluffy Lover Forever aqui, no Povo Aranha. No caso aqui tem uma postagem, né? Que o pastor questão disse, né, que a postagem foi errada, e aí o Povo Aranha fala assim: é porque errada? Uma o quê? Uma punheta? Aí o pastor questão respondeu: uma postagem, povo, não me confunda com o senhor, que é um viado. Aí o Renan, pai desaparecido, respondeu:
que escroto.
Porra, só tem fake nessa merda. Aí o Ixin aparece aqui, né, rindo.
O Ixin é feio mesmo.
Aí o Madruga Lava respondeu: esse cara aí é o questão reverso. O questão de verdade não xinga e tem bom coração.
Olha aí.
Olha o Madruga, cheio de amor pra você. Tá bom. Ô Renan, acho que você quer deixar algum recado aí?
Sim, compre meu mangá em breve. E em breve aí eu tô voltando com o SoloCast, já que eu não tenho conseguido participar do nosso podcast aqui. E, cara, outra coisa é que meu filho tá lindo. Meu filho, caraca, meu filho vai pegar mulher pra cacete, mas meu filho é foda.
Graças a Deus não puxou o pai.
Então não vai puxar o pai, né?
E quem quiser mandar fralda, tamo aceitando. Quem quiser mandar lenço umedecido. Cara, gasta muito lenço umedecido, maluco. Muito, muito. É uma parada muito louca.
Renan, oi. Teu filho é bonito, ele parece contigo.
Ele é bonito.
Ah, beleza.
Caraca. E é isso aí. Renan,
mas sabe, oi, que não adianta ser bonito, né? Tem que ter mais de 1,70m, senão não tem sucesso.
Opa.
Ó, chorando mágoas aí, ó.
Olha aí.
Ô, Madruga Jackson, o senhor quer deixar algum recado aí? Acho que ele não quer, não. Ô, Fluffy. Pode, você quer deixar algum recado?
Aproveitando aqui que o podcast está muito longo, vou resumir. Acessem Carbonite, acessem HQ Fan, acessem o blog do Carvina, que vai estar aí. Acessem uma porrada de link que eu vou fazer quando tiver sendo esse post. Falou, boa noite, tchau.
Obrigado. Ô, quem é Caso Frustrado? Você quer deixar algum recado?
Não.
Olha aí, filho da puta. Tá aqui pra quê, então?
Obrigado. Putaria é isso mesmo.
Ô, questão, deixa aí seu recado.
Bom, pessoal, entre aí no HQ Fan, entre na comunidade do HQ Fan, xingue bastante.
Comunidade do Orkut.
xingue muito o povo que ele merece, entendeu?
Ô, Richard Pinto, você quer deixar algum recado aí?
É, queria dizer que estou sendo professor de uma disciplina em educação à distância e como uma das atividades eu coloquei um link do HQ Fan para assistirem um vídeo lá que eu coloquei dos personagens negros nas novelas. Então,
olha aí.
Os alunos vão acessar o HQ Fan.
Esse é um redator que merece
todo... site do tio Richard.
Parabéns.
E também queria dizer que eu coloquei uma foto da Beyoncé, né, do calendário dela 2015, né, que ela lançou o começo do ano, que aí tem ela de praticamente vestida de uma passista de escola de samba, né, um biquíni com penduricalhos brilhantes, pra galera ver como ela está gorda pra caralho.
Sim.
É isso.
Tá bom.
Boa noite. Obrigado.
É, cara, só um recado rápido aí que eu e o Questão, ele burro, não lembro, mas nós participamos de um podcast
HDM,
exatamente.
Isso acho conta que vai sair. Alguma coisa?
Deve sair essa semana aí. Até esse podcast sair, provavelmente já deve ter saído. Se sair, a gente vai colocar o link aí no post do podcast. Acredito que o Fluffy vai colocar.
Se não colocar, cara, é isso, então. Perde emprego.
Tá, vou agradecer então a presença do Questão.
Valeu.
Ao do Madruga Jackson.
Opa.
Olha aí, voltou. Terminou a masturbação. Ao do Richard Pinto.
Falou, galera. Até mais.
Quincas, o Frustrado.
E
o Renan X.
Saudade.
E o do transão do WhatsApp, Fluff.
Peruca James, ô, bebê.
Ele assumiu o nome? Assumiu o nome Fluff?
Sim, eu não tinha como não assumir se as mulheres só chamam ele agora assim. Cara, é isso. Então, volta semana que vem, ouça o nosso podcast e tchau. Madruga, dá stop pra gente aí. Solta a música, povo. Tchau.
2:07.